As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Não há qualquer surto de Covid-19 em Tomar. A garantia foi avançada à Hertz por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Este esclarecimento foi solicitado pela Hertz, tendo em consideração a questão colocada por João Tenreiro, eleito do PSD na Assembleia Municipal na Bantina, que se dirigiu à Presidente Anabela Freitas no sentido de perceber a existência ou não de um eventual surto. A verdade, disse Maria dos Anjos Esperança, é que Tomar, até esta sexta-feira, nem sequer tem qualquer caso ativo.
Não, não há nenhum surto em Tomar e até ao dia de hoje não há nenhum caso ativo em Tomar. Eu peço às pessoas que acreditem e que ouçam e que leiam os folhetos informativos, os resumos infográficos que nós publicamos todos os dias, porque esses dados são os dados reais, são aquilo que está a acontecer. As autoridades de saúde do Médio Tejo, tanto eu como os meus colegas, nunca escondemos dado nenhum a ninguém e, portanto, aquilo que não há surto nenhum é o que nós dizemos em Tomar, nem está em desenvolvimento no nosso Médio Tejo, nos nossos 11 concelhos, nesta altura, no dia de hoje, não há nenhum surto em desenvolvimento em nenhum dos nossos concelhos.
O Médio Tejo registou, no decurso das últimas 24 horas, um dos piores registros relacionados com o número diário de infecções Covid-19. Foram detectados mais 7 casos, 5 dos quais no entroncamento, para além de mais um em Orém e um em Torres Novas. No total, a região já contabiliza 237 doenças, 137 das quais com alta médica. Nunca é demais recordar que já morreram 14 pessoas. Nesta altura, os concelhos do Médio Tejo com maior número de casos ativos são Torres Novas, 30, Entroncamento, 23 e Abrantes, com 21. Pelo contrário, há concelhos como Tomar, Vila Nova da Barquinha, Constância, Ferreira do César e Cerdoal, que não têm qualquer infecção em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 55 casos, 19 recuperações e 6 mortes. Orém, 51 infecções e 49 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 20 já estão curados. Entroncamento, 30 infecções e 7 recuperados. Tomar, com 22 casos, 18 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Mação, 5 infecções e ainda 1 recuperado. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do César, 2 casos já recuperados. E Cerdoal, com 2 casos, ambos recuperados. Importa acrescentar que o entroncamento tem 17 pessoas em vigilância ativa, Alcanena tem 10, Mação registra 5, Orém e Torres Novas com 3, Abrantes e Vila Nova da Barquinha com 2 cada. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, atualizou estes números referentes às infecções no entroncamento como estando relacionadas com almoços e jantares em pessoas que vão dos 4 aos 21 anos.
Temos mais 7 casos hoje durante o dia. Estávamos com a baixar e estávamos todos muito contentes porque estávamos a baixar os casos, embora o entroncamento nos últimos dias tivesse mais, mas infelizmente hoje temos 7 casos, 5 no entroncamento. E eu queria alertar para uma coisa. Estes casos do entroncamento estão relacionados com almoços e jantares. E são casos de pessoas que vão desde os 4 anos aos 21. Estas situações não atingem só a terceira idade, não atingem só os idosos. Estas situações atingem também pessoas novas. E estas pessoas novas depois vão para o pé dos tios, dos avós e dos pais, das pessoas mais idosas, e podem pô-los em perigo. Portanto, é preciso que as pessoas se convençam, é preciso que as pessoas tenham realmente bem a noção de que esta situação não está de forma nenhuma ultrapassada. O vírus está na comunidade, o vírus é de muito fácil transmissão e todos temos que ser responsáveis em não promover a sua transmissão, em não promover que haja mais casos de doença. Estes 5 casos novos do entroncamento hoje são de pessoas que vão dos 4 aos 21 anos. Portanto, é preciso ter cuidado, porque não são só os idosos, esses sim têm uma a doença pode ser mais grave, mas em termos de idades, as pessoas novas, pela sua mobilidade e às vezes até irreverência em cumprir as instruções que são dadas, e temos por vezes até de que recorrer às forças de segurança, sinalizando casos pontuais de que temos conhecimento de que não estão a cumprir. Portanto, não estamos, nem as autoridades de saúde, nem ninguém pode estar a brincar nesta situação. E não cumprirmos as medidas que nos são impostas e não cumprirmos as medidas que nos são recomendadas pode dar muito mau resultado.
Carlos Andrade Costa, presidente da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, desmente uma indicação recente que dava conta de que a pediatria está de saída do Hospital de Torres Novas para se fixar em Abrantes. O dirigente, questionado pela ERTS, disse mesmo que não sabe de onde saiu essa ideia, assegurando que a sua administração tem procurado potenciar as instalações de cada unidade, recordando que o maior investimento feito no Médio Tejo foi precisamente em Torres Novas, em particular o serviço de diálise.
Eu não sei de onde é que vem essa ideia e, portanto, a pediatria, quando esse Conselho de Administração assumiu funções, a pediatria estava aqui, a pediatria vai continuar aqui. Aquilo que nós queremos é que as unidades hospitalares estejam cada vez mais completas e mais diversificadas naquilo que é a sua atividade. Por exemplo, quando nós chegámos não havia medicina interna em Torres Novas. Quando nós chegámos o bloco operatório estava fechado. Para ter uma ideia, e nós o ano passado utilizámos apenas uma parte do ano o bloco operatório, porque como sabem Santarém esteve connosco até 31 de maio, e nós só tomámos posse do bloco de 31 de maio para a frente, meteu-se o verão, e portanto o verão é sempre uma quebra, mas para ter uma ideia, nós o ano passado já operámos em Torres Novas cerca de 600 pessoas. Não é? E só tivemos a partir de junho, e obviamente com o verão pelo meio, férias. Por exemplo, neste momento fazemos aqui cirurgia de dermatologia, que nunca se tinha feito, e é uma especialidade nova. Estamos, por exemplo, hoje a fazer aqui oftalmologia, cirurgia oftalmológica, nunca se tinha feito. Ou seja, há um potenciar das condições que importa no sentido de darmos a melhor resposta possível à nossa população e crescendo, e crescendo, e crescendo sempre em atividade. O maior investimento feito no CHMP nos últimos anos foi aqui, em Torres Novas. Estou a falar da criação da unidade de diálise. A unidade de diálise foi um investimento quase de 2 milhões de euros. Nós não temos um único investimento em todo o CHMP que tenha só por si este custo próximo de 2 milhões de euros. Temos a segunda maior unidade de diálise do Serviço Nacional de Saúde aqui em Torres Novas. Foi um salto tecnológico enorme. E, portanto, estamos a falar de um investimento que foi feito, acima de tudo, no ano de 2015, inaugurado já próximo do fim do ano, outubro, creio eu, de 2015, com 22 postos de diálise, que são a segunda maior unidade de diálise pública do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é um serviço muito diferenciado, é das unidades de diálise mais modernas do país, e esse foi um investimento maior, só por si, foi o investimento maior que se fez no Médio Tejo. E foi feito, começou em 14, foi inaugurado em 15. Portanto, quando chegámos tínhamos vários pisos fechados aqui em Torres Novas. Hoje procuramos mais espaço, porque já não chega. Temos um hospital dia que está cada vez a fazer mais atividade. Se calhar para o ano vamos ter que pensar em aumentar o hospital dia. Muitos doentes que tinham que ir para o IPO de Coimbra, muitos doentes que tinham que ir para o IPO de Lisboa, esses doentes e as suas famílias sabem que já não precisam de ir. Podem fazer tratamentos aqui em Torres Novas. E já são tantos que se calhar um dos grandes desafios que vamos ter pela frente é ampliar o nosso hospital dia. Como já fizemos em Tomada, aliás. E, portanto, é uma casa que está sempre a crescer, porque é esse o nosso lema. Mais Médio Tejo, melhor Médio Tejo, para servir as populações, como as populações do Médio Tejo merecem ser servidas. Não, a pediatria está aqui, foi assim que foi desenhada, e este Conselho, quando chegou, encontrou esse desenho do CHMT. O que importa é desenvolver as especialidades. O que importa é que tenhamos serviços assistenciais cada vez mais diferenciados. Isso é que importa e essa aposta é que tem que ser feita e está constantemente a ser feita e, felizmente, está constantemente a ser ganha.
17 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública de Leiria no âmbito da Operação Rotas Cruzadas, ação de onde resultou ainda a apreensão de 10 quilos de haxixe. Está em causa uma investigação que se estende pelos últimos 2 anos a um conjunto de pessoas relacionadas com tráfico de droga. Dentre o grupo detido, registro para a presença de 12 homens e de 5 mulheres com idades compreendidas entre os 20 e os 44 anos. Para além da quantidade de haxixe apreendida, registro para outros estupefacientes casos de liamba, MDMA, cocaína e plantas de cannabis. Este era tido como um grupo organizado responsável pelo tráfico de droga na região. Refere-se que a operação da PSP também passou pelo Médio Tejo, em particular nos concelhos de Orém e Entroncamento.
Rádio Hertz, informação.
Depois de ter suspendido a cobrança de estacionamento nas zonas tarifadas ao ar livre na cidade de Tomar, a Câmara pondera retomar o funcionamento dos parquímetros já a partir do início do mês de julho. A Presidente do Município Nabantino, Anabela Freitas, informou a variação que o pagamento do estacionamento tarifado será retomado logo que as obras do parque que está a ser edificado junto da estação da CP estiverem concluídas. Por outro lado, o pagamento da estrutura situada nas imediações do CTT será retomado também no início de junho.
Em relação aos parquímetros, aquilo que é a nossa intenção é começar os parquímetros a funcionar quando o parque de estacionamento da Refer estiver pronto. Aquilo que é a nossa previsão é que vai ser possível começar a estacionar no parque da Refer a partir do final deste mês. Portanto, aquilo que os serviços nos dizem, porque aquilo é essencialmente por administração direta, com exceção dos muros e que já está adjudicado, que no final deste mês ele estará pronto, ou pelo menos pode não estar na totalidade dos lugares, mas já vai permitir. E, portanto, é a nossa intenção começar a pôr os parquímetros a funcionar nessa data. Se houver aqui algum atraso naquilo que são as obras do parque de estacionamento da Refer, vamos colocar os parquímetros junto aos Correios a funcionar a partir de 1 de julho. Porque os dos Correios, efetivamente, as pessoas, aqueles... Ali funciona mesmo bem o porquê que deve ser parquímetros, as pessoas para poder ir aos correios e, portanto, aquilo está ali com alguma pressão. Ou seja, se o parque de estacionamento da Refer começar a funcionar, pomos tudo a funcionar a 1 de julho. Se o parque da Refer houver algum atraso, vamos colocando faseadamente e, portanto, os primeiros a serem colocados em funcionamento será os dos correios.
Os municípios do Cerdoal estão a ser muito mal servidos. É desta forma que Miguel Borges, presidente da Autarquia Cerdoalense, reagiu ao atraso na distribuição de correspondência por parte do CTT, um problema que atravessa fronteiras no Médio Tejo, ou seja, é extensível a diversos concelhos. O eleito do Partido Social Democrata, em declarações à Hertz, não teve dúvidas em catalogar o serviço dos Correios como muito mal feito.
Posso dizer que hoje foi feita a entrega, então tínhamos ali uma remessa bem composta, fruto de vários dias de atraso na distribuição. É lamentável, não é só no Conselho de Cerdoal, aliás, julgo que está a ser por uma boa parte do país. A própria comunidade intermunicipal, a semana passada, emitiu um comunicado e fez um lamento junto da administração do CTT e também da ANANCOM, realmente este serviço, que é um serviço fundamental, um serviço de proximidade de extrema importância, está a ser muito mal feito. Há aqui uma entidade que fez um concurso, que concorreu para ficar com este serviço. Há um Estado que tem que garantir que a qualidade do serviço é de acordo com aquilo que foi contratualizado. Há uma entidade reguladora que se chama ANANCO e, na verdade, aquilo que está a passar é que os nossos municípios estão a ser mal servidos, muito mal servidos. São pessoas que se queixam, empresários ou comerciantes que têm uma quantidade significativa de encomendas por receber e que não chegam. São pessoas que têm cartões multibanco e cartões de crédito que estão à espera e que não recebem. Por isso é lamentável que isto aconteça em pleno século XXI, estes atrasos todos em relação a um serviço de qual nós estamos habituados e que durante muitos anos funcionou muito bem e que ainda hoje, ainda por cima, as pessoas com mais alguma idade não conseguem de forma nenhuma deixar, prescindir, aliás, de mais idade e de menos idade, porque na verdade, por exemplo, aquilo que é uma encomenda não pode vir pela internet, um cartão multibanco não pode vir pela internet, por isso é um serviço insubstituível e está a ser muito mal prestado. Só pode melhorar, não há hipótese de piorar, porque as coisas estão a correr tão mal, porque por vezes pior é impossível. Agora, eu também acredito nas entidades reguladoras e no próprio Estado de Direito, no nosso Governo, que tem que ter aqui, dos nossos governantes, da nossa Assembleia da República, dos nossos deputados que representam o Distrito, tem que ter aqui um papel muito importante e de muita atenção em relação ao serviço, que era um serviço que o Estado prestava e que agora está a ser muito mal prestado por uma empresa privada.
Será mais um passo no desconfinamento. É desta forma que Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, antecipa o espetáculo que terá lugar neste sábado no Cineteatro São João, integrado nas comemorações dos 29 anos da elevação à cidade. Ao palco sobem André Sardé e João Só, numa iniciativa que será transmitida em direto no Facebook e YouTube do município e ainda pela Rádio Hertz, que será parceiro deste espetáculo. Jorge Faria antecipou então esta realização, recordando a lotação da sala, que ficará reduzida a 130 pessoas, em vez das habituais 300.
Que nós também no próximo sábado vamos dar mais um passo em termos de desconfinamento, vamos reativar, aliás, vamos reativar a sala do Cineteatro com um espetáculo com André Sardé, aliás que vocês também, a Rádio Hertz, penso que estão envolvidos porque vai ser transmitido pelos canais da internet, do YouTube da Câmara e da Rádio Hertz, em que um espetáculo tem esta dupla característica. É, no fundo, retomar de forma lenta, digamos, a atividade cultural com os espetáculos presenciais. Neste caso, a lotação do Cineteatro será reduzida a 130 pessoas, em vez das 398, que é a lotação normal, e, em simultâneo, também aproveitarmos ser o dia em que se comemora a elevação do entroncamento da cidade, aproveitamos também para passar uma mensagem de agradecimento àqueles que, quando todos os outros tiveram que se recolher devido ao confinamento, tiveram que continuar a trabalhar, e não estou a falar apenas dos profissionais de saúde, mas também dos profissionais dos resíduos, das águas e do abastecimento, da área social, etc. Portanto, mas será uma cerimónia simples, singela, mas queria também aqui realçar esta iniciativa que nos parece importante.
Na primeira edição da rúbrica Hora do Presidente, uma iniciativa da Câmara de Ourém, o autarca Luís Miguel Albuquerque foi confrontado com o descontentamento de uma munícipe, residente em Fátima, que se queixou da existência de um placar de publicidade, precisamente na cidade fatimense, afeto a um partido político. Placar esse que causa um impacto visual muito negativo, reforçou a cidadã numa apreciação que mereceu a concordância do Presidente. Ainda assim, Luís Miguel Albuquerque confessou-se impotente para resolver a situação, uma vez que a Câmara Municipal não tem essa legitimidade, reforçou recentemente a Comissão Nacional de Eleições.
A munícipe Zulmira Frazão fala-nos numa questão que a ela incomoda, mas a mim incomoda muito mais. Só que, infelizmente, há situações que nós, por muita vontade que tenhamos, não conseguimos ultrapassar. E esta é uma delas. A propaganda de partidos políticos tem um regime muito especial e muito próprio. E nós, enquanto executivo, não temos competência para, por nós, podermos retirar este placar que, efetivamente, causa um impacto visual muito negativo numa zona, possivelmente, das mais movimentadas de Fátima. Nós já notificámos o partido político em questão para que possa retirar este placar, que me parece, não é só aqui, porque também noutros locais do nosso país já tenho visto placares também deste partido ainda colocados na via pública, não obtivemos qualquer resposta. Depois disso, questionámos a Comissão Nacional de Eleições se tínhamos competência para poder retirar o placar e foi-nos dito que não, que é uma lei, um regime muito próprio, para o qual as câmaras, o município, não pode fazer nada. E por isso o que nós iremos tentar fazer é continuar a insistir junto do referido partido para que, de uma vez por todas, este placar, este outdoor, possa o mais rapidamente ser retirado do local, como lhe disse, incomoda a si, incomoda muitos fatimenses que já me têm falado no assunto, mas, acima de tudo, incomoda-me a mim muito, porque me sinto impotente para poder resolver um problema que está à vista de todos, mas que, infelizmente, a lei não nos permite resolver.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes sabem, o país está na última fase do desconfinamento, o qual se reporta a agentes da restauração e hotelaria, centros comerciais, espaços e eventos culturais, praias fluviais e marítimas e ainda a companhias de aviação. Aliás, não foi por acaso que este desconfinamento acabou por coincidir com os meses apoteóticos de verão, pois estes atraem sempre milhares de turistas nacionais e estrangeiros, contribuindo de forma decisiva para o crescimento económico das regiões e do país. Ora, no caso de Portugal, além dos tradicionais e massificados destinos turísticos de lazer e de sol e praia, da Madeira, do Algarve, de Lisboa, Porto, Costa da Prata e Costa Verde, há ainda um grande potencial turístico no interior rural do país, sobretudo em sub-regiões do Norte, do Centro e do Alentejo, as quais podem alavancar o turismo nacional porque não estão expostas aos riscos da Covid nem às pressões das grandes multidões. Assim, na região centro do país, os concelhos que integram o Médio Tejo e o Pinhal Interior Norte preservam autênticos paraísos ambientais aptos para o turismo de natureza, de aventura, aquático, cinegético, patrimonial, cultural e religioso, onde pontificam os concelhos de Tomar, de Orém, de Abrantes, Mação, Vila de Rei, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Proença à Nova e Pedrógão Grande, entre outros. Depois, muitos ouvintes também sabem que o concelho de Tomar possui raridades patrimoniais a não desperdiçar pelos turistas, como são os históricos Convento de Cristo, a Igreja Santa Maria dos Olivais, a Sinagoga e a Capela da Senhora da Piedade, e o concelho ostenta ainda outras preciosidades naturais, como é o caso do Agroal, na Freguesia da Sabacheira, Alqueidão, nas Olalhas, Alverangel, em São Pedro, e Vila Nova, na Freguesia da Serra, apesar de todos eles aguardarem por algumas obras de requalificação. Por isso, vamos todos ajudar a economia do país e da região centro, fazendo férias cá dentro.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.